Hoje temos a honra aqui de receber secretários de Estado do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Nós fazendo aqui hoje, resolvemos fazer uma verdadeira reunião de secretariado. Convidamos três secretários, já estão aqui conosco: Ronaldo Krumenauer, secretário de Educação; Arthur Lemos, secretário de Minas e Energia; e está chegando em seguida Fábio Branco, chefe da Casa Civil. Assunto, portanto, não falta, Taline. Vamos aproveitar aqui essa oportunidade de colocar todos os nossos temas em dia com os secretários.
Fábio Branco está chegando, espero.
Sim.
A gente tem muita coisa com ele também.
Ele está chegando.
Para falar. Não, mas eu acho que a gente podia começar com essa questão de um movimento do governo que aconteceu há cerca de um mês. O governador José Ives Sartori começou e efetivou algumas trocas no secretariado, acabou com as funções que estavam sendo acumuladas por alguns secretários, houve desembarque do PDT, mas naquele momento ficou bastante claro, além das trocas de primeiro escalão, que o governo pretendia entrar numa nova fase. E isso se consumou com propagandas institucionais do governo, quer dizer, assim, dividir a questão da bandeira da crise, que vem norteando a administração José Ives Sartori desde que ele chegou no Palácio Piratini, mas também começar a focar em pautas positivas, digamos assim, no Rio Grande do Sul, que dá certo. Como é que na prática isso está acontecendo nas secretarias para a execução de projetos, já que nós sabemos que as limitações orçamentárias são imensas? Começar por quem?
Já está aqui também o secretário Fábio Branco. Podemos, então, começar com quem começamos?
Vamos começar da direita para a esquerda aqui.
Então tá.
Por favor.
Ronaldo Krumenauer.
Bom, boa tarde, Ramir, boa tarde, Taline, boa tarde todos os ouvintes, colegas de secretariado do governo Sartori. Eu vou me limitar, Taline, a falar muito na questão do que tange a educação. Eu acho que nessa questão de pauta de governo de mudança, o secretário Branco pode dar maiores esclarecimentos, até por ter já um histórico maior de governo, né? Mesmo tendo trocado de secretaria, já está no governo desde o seu início. Esse é um ponto. Segundo ponto, porque eu estou, Juremir, na minha primeira experiência, digamos assim, do outro lado do balcão, né? Se dá para se dizer assim, né? De estar por dentro do, estar trabalhando dentro de um governo, dentro do poder público. Em outras ocasiões já tinha se feito algum tipo de negociação, mas nunca evoluiu ao ponto de se concretizar como aconteceu agora recentemente. Então, para mim, tudo são coisas muito, muito novas, né? Inclusive o próprio funcionamento da secretaria. Eu acompanho a educação com projetos que eu me envolvo há mais de 20 anos, né? Nos últimos 10 anos, Agenda 2020, mas antes disso com outros projetos que eu tive envolvimento pessoal e com instituições que trabalharam tanto na área de educação quanto desenvolvimento, mas em questões que tratam também de coisas públicas, né? Então, eu não sou um inexperiente nas coisas públicas, mas sou um inexperiente estar trabalhando dentro do governo, que é a minha primeira experiência, e logo numa secretaria que é significativa, né? Tanto em termos de dimensão, de compromisso e tudo. Então, a minha negociação junto ao governo se foi muito de que nós perdemos muito espaço na educação. O Brasil, de modo geral, né, vem caminhando a passos muito lento no desenvolvimento da sua educação. Nós estamos formando alunos abaixo do necessário, independente do que esse aluno no final do ensino médio ou mesmo na educação profissional vai resolver sobre a sua vida, se ele quer fazer um concurso público, se ele quer empreendedor, se ele quiser buscar um emprego na iniciativa privada, ou seja, o que ele decidir, né, o que ele optar na sua continuidade profissional. O fato é que nós estamos formando um aluno, um adolescente, um adulto jovem abaixo do necessário. Então, muito focado nas questões voltadas a uma educação de qualidade, né? E começar a estabelecer alguns parâmetros que a gente pode desenvolver nesse sentido. Aí, tu falaste há pouco, Taline, sobre a questão da dificuldade orçamentária, né? Tem um estado que
acaba sendo um enorme limitador. Não, né?
Sem dúvida, né? Ele é um estado deficitário, né? Nós sabemos disso. Eu também não poderia ser ingênuo e nem acreditar que daqui um ano eu posso dar uma desculpa que, por exemplo, eu não fiz nada porque não me foi repassado um orçamento auxiliar. Para vocês terem uma ideia, o orçamento da Secretaria da Educação, que é um orçamento bilionário, são quase 9 bilhões de reais. Desses quase 9 bilhões, 8 bilhões, 900 e alguma coisa, 8 bilhões e um pouquinho, 8 bilhões e 40 milhões, mais ou menos, é folha de pagamento ativo e inativo. Então, 90%, né, em percentual redondo. Isso é um número estabelecido, né? Não cabe aqui analisar a história disso, que isso já daria um programa especial sobre isso, né? Então, quais as opções que eu tenho? Eu tenho duas opções, que é onde eu estou me focando nesses poucos dias que eu estou ali exercendo. Uma delas é a questão de gestão, de ter uma melhor utilização desses recursos, até mesmo na questão de como se distribui as escolas dentro do contexto do Rio Grande do Sul, de alguns momentos até mesmo da gente buscar alternativas com a própria prefeitura, por exemplo, de Porto Alegre. Vou dar o exemplo de Porto Alegre, mas poderia dar um exemplo de alguma outra cidade, mas pela dimensão de Porto Alegre vale a pena. Nos casos de Porto Alegre, escolas estaduais são mais ou menos 250, um pouquinho mais do que isso, e um pouco menos de 100 escolas municipais, algumas muito próximas uma da outra, que a gente poderia desenvolver projetos de parceria, então, e aí com isso ter talvez uma utilização outra desses professores contratados. Quais são essas utilizações outras? Vou dar um exemplo concreto. Se tem uma parceria, e aí além da gestão, a questão de busca de parcerias, tanto com instituições públicas quanto privadas. Se tem um projeto com o Instituto Ayrton Senna, que ele trabalha na questão da deficiência, né? O aluno tem, digamos, 10 anos e está numa série que ele deveria ter concluído aos 8. Então ele tem uma deficiência de aprendizado. Essas parcerias, elas ajudam a se recuperar esse período. Teve grande êxito isso, tanto no ano passado quanto nos projetos que estão em desenvolvimento desse ano, mas ainda num número muito limitado de alunos. Nesse caso, não falta recursos do Instituto Ayrton Senna, que tem disposição de ajudar um maior número de alunos, por exemplo, na rede estadual do Rio Grande do Sul, mas faltam pessoas para monitorar que eventualmente podem estar nessas escolas. Então, esse processo de gestão e de busca de parceria pela escassez de recurso é o meu ponto focal nesses aproximadamente 20 meses até o final do governo Sartori.
Secretário Arthur Lemos, boa tarde.
Boa tarde, Jeremir, boa tarde, Taline, boa tarde aos ouvintes e também aos meus colegas secretários, Krumenau e o Branco. Bom, primeiramente há que se dizer que a governança que leva a termo o atual governo, o governador Sartori, ela não modificou, né? A questão é que nos dois primeiros anos se inicia por uma demonstração e sensibilização da sociedade da atual e real situação pela qual o Estado se encontrava, demonstrar e conseguir fazer com que a sociedade compreendesse as dificuldades de finanças, que muito se discutia, mas pouco se compreendia, e foi levada à exaustão para que a sociedade conseguisse absorver que o Estado não estava passando por situações, não era artificial, era real, e aí começou isso e se iniciou com os atrasos de salário. Mas isso não quer dizer que desde o início do governo, o governo não tenha atuado e trabalhado em situações em que tenham tido resultados positivos. Mas naquele momento o foco era demonstrar para a sociedade qual era a situação do Estado. Passado esta primeira etapa, que ao que tudo indica se conseguiu demonstrar com clareza qual é a situação do Estado, então passa por um segundo momento, que é de nós aplicarmos e colocarmos o foco naquilo que o Estado vem fazendo e que vem dando de retorno e benefício para a sociedade. Então esta foi a posição do governador quando houve então a alteração do secretariado, e já adianto que foi que é uma honra para mim ocupar definitivamente nesse momento a secretaria e representar a Secretaria de Minas e Energia. Atrelo isso também que a secretaria recriada neste governo, ela já nasce também sob um prisma de adequação do ponto de vista de gestão. Então é uma secretaria enxuta com 23, 24 funcionários contando com o secretariado, então ela já nasce numa situação moderna de estrutura. e com um orçamento muito restrito, porque ela não é uma secretaria fim, ela é uma secretaria meio, e todos os investimentos mais robustos e mais vultuosos que se iniciam, eles são todos pela iniciativa privada. Aliás, é isso que está querendo se demonstrar quando se encaminha a PEC, que essas áreas, a área de energia e mineração, são áreas muito bem geridas e muito bem trabalhadas pelo setor privado.
Eu ia mesmo lhe perguntar, que a secretaria ela acaba diretamente envolvida na polêmica em torno da PEC, que depende de aprovação da Assembleia, que acaba com a necessidade de realização de plebiscito para privatização ou federalização, enfim, da CSRM Sulgás.
Sim, porque as três companhias que estão na PEC são da área de mineração e energia e estão sob o guarda-chuva da secretaria. Aliás, é importante que se diga também algo que nos foi levantado, poxa, então repassando ou não existindo mais essas companhias sob a égide do Estado, então a secretaria deixaria de ter, de existir, enfim. Na verdade, a gente entraria numa outra discussão, que a secretaria, na verdade, ela não foi recriada para administrar as companhias ou tampouco para encaminhar por uma eventual privatização ou federalização. A secretaria, ela foi recriada para que se fizesse um enfrentamento do nosso setor de mineral e energético. Aliás, o setor mineral nunca teve no Estado nenhuma política focada, sempre foi o setor mineral esteve relegado à questão ambiental, mas isso é uma outra situação, é uma questão de proteção, mas uma questão de planejamento não existia. E na questão energética nós sentimos falta de uma certa política de defesa dos interesses da sociedade gaúcha, quando nós tivemos o grande problema de falta de energia em 2014, que acabou culminando numa CPI da energia elétrica, para fazer aquele enfrentamento. E ali se identificava que, em que pese a Gergs fazia uma fiscalização, era uma fiscalização delegada pela ANEEL, e o Estado não tinha naquele momento nenhum planejamento e não sabia onde gostaria de chegar a longo prazo com o seu setor mineral e setor energético.
Secretário Fábio Branco, chefe da Casa Civil, boa tarde.
Boa tarde, Juremi, boa tarde, Ataline, aos meus colegas Arthur e Ronald, né? Uma alegria e uma satisfação retornar aqui, né? Já fazia algum tempo, né?
Bastante.
Eu estive aqui, eu acho que por duas oportunidades, no início, logo que assumi a Secretaria de Desenvolvimento, acho que depois nós tivemos uma outra oportunidade ao longo desses dois anos de conversar, e nós estamos aqui agora nesse novo desafio.
Vamos brincar com o Márcio Biocchi?
Eu ia brincar, deixa eu ficar.
Como a gente diz na linguagem do futebol, vamos cornetear o Márcio Biocchi. O secretário Fábio Branco assumiu, já está aqui, o Biocchi só veio depois que saiu.
Veio semana passada e a gente só...
Não, é mentira, ele veio uma vez.
Não, mas ele...
Ele disse que era a estratégia dele, política que ele implementou na Casa Civil, não falar.
Na verdade, eu vou ser diferente. Eu vim para poder falar mais. E é isso, uma das estratégias que a Casa Civil quer fazer, ter mais espaço de diálogo. Mesmo reconhecendo a competência, tanto é de todos os projetos que praticamente foram encaminhados, o sucesso, né, e o êxito que o secretário Márcio Biocchi, frente à Casa Civil, teve, fruto da sua competência, do seu preparo, da sua inteligência, do seu conhecimento técnico que teve. Então, ao longo desses próximos períodos que eu estiver na Casa Civil, nós vamos ver, saber. Ele falou pouco e resolveu, né? Eu estou com a estratégia de falar mais. Até
e resolver
porque...
também.
Resolver, nós vamos depender do coletivo, depender da conjuntura, mas nós estamos dispostos, estou disposto, na verdade, e a equipe está disposta, a poder, não só poder verbalizar um pouco mais, mas também poder concretizar. Não só essa etapa, que eu acho que isso é importante, eu acho que depois nós vamos se detalhar um pouco mais os projetos que ainda faltam ser aprovados, mas também que já estamos construindo também uma nova pauta para o segundo semestre, daquilo que o governo entenda da necessidade da continuidade da modernização, da eficiência no atendimento com mais qualidade à sociedade gaúcha, para não só o segundo semestre, mas também até o final do governo Sartori.
O senhor iniciou ontem pela bancada do PP, Partido Progressista, que é uma das maiores e, aliás, uma das mais fiéis da base aliada do governo, reuniões em torno da retomada de votação dos projetos pendentes que integram o pacote de ajuste final que tramita na Assembleia desde o ano passado. A proposta mais polêmica, uma das mais polêmicas, é justamente a PEC, essa que acaba com a necessidade do plebiscito. O senhor recebeu uma sinalização positiva do PP, pelo que eu apurei. Mas, em outros partidos da base, há possibilidade de dissidências e o governo não conta hoje com os 33 votos necessários, quórum qualificado para aprovação das PECs. O senhor não acredita que vai conseguir reverter esse cenário?
Se reverter, não sei, nós vamos nos dedicar para isso, né? E só para colocar que a terça-feira passada, né, sem ser ontem, na outra terça-feira passada, eu fiz também a primeira reunião almoço e me apresentando também ao PMDB, iniciando, né, pelo partido, pelo meu partido, me apresentando como Casa Civil e também na própria construção dessa estratégia ou dos encaminhamentos da aprovação desses projetos. Tanto quanto também o PMDB é importante nesse processo e nós estarmos coeso, né, e bem definidos.
O PMDB fecha a questão, vota todo a favor para dar o exemplo para os demais.
Isso nós estamos, claro que são poderes independentes e o papel que eu tenho feito é muito mais para isso, para esclarecer algumas dúvidas que ainda possam ocorrer e não só por isso, mas o secretário Arthur colocou aqui de quanto isso é importante para o futuro do Estado, né? Este enfrentamento, seja da realidade financeira que o governador fez desde o início do seu governo, mas as decisões estratégicas para preparar o Estado para o futuro, né, e nós talvez não enfrentarmos algumas situações dessas e vários desses projetos, alguns deles que já foram, como podemos citar, da Previdência Complementar, né, e das reformas que estão sendo feitas, mas essa, até falando um pouquinho do meu passado na Secretaria de Desenvolvimento, quanto eu encontrei dificuldades de atrair alguns investimentos que necessitam de energia. Isso para nós, e eu senti isso, eu posso citar, gás, né? Tem produtos ou tem indústria que necessita um atendimento de gás. Quando se fala, mas o gás ela não é deficitária. Mas nós temos futuros investimentos ou necessidades para o futuro para que nós não continuemos com essa situação de gargalo. E o não enfrentamento da CE, da CRM, da Sulgás, neste momento, como o governo está apresentando, que não é uma definição, acho que tu colocou muito bem na tua fala aqui para o Arthur, que nós não estamos definidos do que vai se fazer. O que nós estamos tentando é ter a condição de poder encontrar a melhor solução para os seus encaminhamentos dessas empresas, especificamente das três empresas. A CE, ela tem uma dificuldade e ela pode ter algumas das soluções, né? A própria CRM, e eu queria colocar aqui, que hoje o que o governo vem fazendo, uma política, e o Arthur pode colocar, uma política para a carboquímica, uma política de utilização do carvão, uma política mostrando que o carvão é o nosso pré-sal, que o carvão é um grande ativo do Estado, que ele possa ajudar nessa recuperação econômica do Estado, seja na condição de dar a capacidade de planejamento, investimentos e energia, seja na condição também de ativos, que também nós não podemos fugir dessa realidade, que é uma realidade, e essa franqueza que eu quero levar, não só, Juremir, de ter uma Casa Civil mais aberta, mais falante, mas também defendendo o governo desta proposta que tem feito de um Estado menos burocrático ou mais eficiente e melhor atender a sociedade.
Nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte para o secretário Ronald Krumenau, era da Educação, sobre parcerias na educação. Tem duas escolas públicas estaduais no meu bairro com ginásio de esportes, ginásio que poderia ser locado e gerar receita para a escola, mas isso não acontece porque a Secretaria de Educação não permite. E aí tem uma parte que eu não entendi, falou das escolas Toyama no Japão. Bom, enfim, é uma pessoa do bairro Jardim Sabará que coloca essa questão da possibilidade de locar o ginásio.
Isso não. Essa questão da locação tem uma questão de legalidade, Juremir, e ouvinte que mandou a mensagem, que precisa ser trabalhado, mas a ideia da parceria não é de gerar recurso com, por exemplo, locação de ginásio, ou mesmo de um espaço da escola, eventualmente, que poderia, mas sim da gente primeiro otimizar, que daria para inventar um termo aqui, poderia até ser uma parceria público-público, no sentido, por exemplo, de boa utilização das escolas municipais de Porto Alegre e das escolas estaduais, porque o atendimento da população no fim e ao cabo, pouco diferença faz se é uma escola municipal ou uma estadual, desde que a gente possa oferecer uma educação de qualidade para a população de Porto Alegre, nesse caso específico da cidade, e também das parcerias privadas, no sentido da gente ter outros programas, tanto de ajuda para recuperar algum aluno que esteja com algum tipo de deficiência, quanto de complementar alguma coisa, como por exemplo, tem sistemas, o Duolingo, para citar um exemplo aqui, que é um ótimo sistema para aprendizado de inglês e de espanhol, e que pode ser disponibilizado, por exemplo, estendendo um pouco o tempo da educação. Isso sai só além das 4 horas, mais 1 ou 2 horas. Então, são alternativas que nós estamos desenhando com essa rede de parceiros. Alguns são parceiros públicos, outros são parceiros privados, mas que a gente vai poder oferecer algo a mais para os alunos, mas principalmente buscar começar a melhorar a educação do estado do Rio Grande do Sul, que é ruim, como no Brasil, e que nós somos responsáveis por isso e, portanto, precisamos agir ao encontro disso.
Ainda mais uma pergunta de ouvinte? Não, achei que eu ia encaminhar outra pergunta de ouvinte.
Não tem, eu acho que tem perguntas de ouvinte aqui, sim. Bom, mas essa pergunta aqui depois eu vejo.
Eu queria ver um pouco com o secretário ainda, Fábio Branco, a questão dos desdobramentos em Brasília. O governo vem se empenhando na articulação, agora ainda depende da votação pelo Senado do plano de recuperação fiscal, que vai permitir aos estados que aderirem, entre eles principalmente o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que estão em calamidade financeira, digamos assim, folga no pagamento da dívida de 3 anos e ampliação da capacidade de endividamento. Só que vimos algumas mudanças acontecerem no plenário da Câmara, que vão contra o que o governo do estado estava pretendendo. Como, por exemplo, o governo não vai abrir mão das ações questionando a dívida com a União, que já tramitam na justiça. Essa era uma das exigências do governo. Isso havia sido retirado do texto, retirado do texto, a emenda acabou rejeitada. No Senado podem acontecer novas modificações. Quer dizer, a perspectiva de um desfecho desse projeto a curtíssimo prazo, ela é remota. Como é que o governo pretende trabalhar simultaneamente a essa proposta, já que o governo vem enfrentando uma série de dificuldades, entre elas mais de 1 ano de sucessivos atrasos no pagamento do funcionalismo público, o pagamento do serviço da dívida, que havia sido suspenso 6 meses, começou a ser pago novamente, o percentual é crescente a cada mês. Tem luz no fim do túnel sem este projeto? Porque com o projeto continua um pouco difícil, mas sem esse projeto no curto prazo, secretário, com que perspectiva vocês estão trabalhando?
Não, na verdade, como eu tenho colocado, que nós não trabalhamos com o plano B na aprovação dos projetos daquilo que hoje foi encaminhado, na mesma condição hoje da necessidade do estado de fazer essa renegociação com o governo federal. Isso é fundamental. E não se tem, até porque se tivesse plano B, nós já estávamos trabalhando com plano B. A dificuldade financeira, ela é escancarada, né? Nós estamos vendo, e não tem vara mágica, não tem outra solução de que não esse enfrentamento. Então, colocando de que as condições, e o Estado colocou isso lá atrás, né? Mesmo que tenha sido alterado, nós vamos aguardar a aprovação no Senado para verificar se vai existir outra mudança ou não, mas se entende, a PGE tem acompanhado muito de perto, e ontem nós falamos sobre esse tema, né, de alguns secretários. Nós entendemos que isso, essa obrigatoriedade, ela também tenha um aspecto legal também que tem que ser discutido. Nós não vamos fazer nenhuma proposta nesse momento, e nenhuma tentativa no próprio Senado, até porque isso voltaria a estaca zero, voltaria para a Câmara dos Deputados e poderia retornar pior ainda. Então, do aspecto de regimento, isso também nos dificulta. Mas não quer dizer que nós vamos mudar o posicionamento daquilo que o governador colocou, das condições de não abrir mão do Bansul, de não abrir mão daquilo que está sendo discutido judicialmente, por entender que isso é justo para o Estado do Rio Grande do Sul, e a partir da sua aprovação nós vamos montar a estratégia. Até porque se entende-se que, no aspecto jurídico, se possa se encontrar uma solução que não inviabilize o contrato e que possibilite o Rio Grande do Sul não abrir mão daquilo que ele entenda como justo, e que não seja um contrato que venha em prejuízo ao estado do Rio Grande do Sul.
Então, agora, a carência, secretário, no pagamento da parcela da dívida, quando ela for integral, digamos ali, cerca de 275 milhões por mês, e...
Nós não vamos chegar lá, porque na verdade, se nós não tivermos uma alternativa ainda este ano, possivelmente, mesmo não pagando a integralidade, porque nós estamos aumentando os percentual a cada mês, ele vai juntar um mês com o outro. Então, isso já é uma realidade muito próxima. Então, por isso que digo que hoje existe uma necessidade de nós fazermos esse encaminhamento ou engajamento na proposta daquilo que o governo federal colocou, porque é extremamente necessário para o equilíbrio financeiro, dentre outras ações que estão sendo feitas.
Vai encostar um mês no outro, isso, além da questão do serviço da dívida, envolve também o pagamento da folha.
Sim, porque senão isso é uma conta matemática, né? Não estamos aqui escondendo nada de ninguém, isso é real. Quando o governador foi aos nove regiões colocando a situação financeira do estado, muitos achavam que isso não era verdadeiro, se confirmou logo ali na frente. Eu não estou dizendo o que vai acontecer, estou dizendo se nós não tivermos alternativas financeiras de capitalizar, né, o estado através da ferramenta que for, de não pagamento da dívida, de outras ações que podem ser feitas, que o governo já fez várias delas e que está fazendo, e que muitos deles estão colhendo esses frutos. Então, isso é uma discussão que é aberta, é franca e que é necessário. Por isso, a maneira do convencimento ou daquilo que nós estamos demonstrando aos deputados, a importância que esses projetos estão lá, ele é muito grande. Por isso, se nós não fizermos enfrentamento dessas empresas, o futuro a gente já sabe qual é, e não é muito próximo, né? Que é ou a perda da concessão, dificuldades financeiras de pagamento de seus fornecedores e colaboradores, e a falta de investimentos. Estou citando um, mas nós temos outros tantos projetos que equalizam ou melhoram a condição do estado, fazer com que pessoas fiquem mais tempo trabalhando, evitando as aposentadorias. Então, tem várias hoje já prontas a serem votadas, como eu queria colocar que nós também já está se trabalhando para uma nova pauta junto à Assembleia Legislativa.
Nós vamos até às 14h30, mas o secretário Ronald Krumenauer precisa sair agora. Então é por isso que a gente deixou o secretário Arthur Lemos um pouquinho assim para falar a seguir, depois do comercial. Eu queria encaminhar a última pergunta aqui dos ouvintes para o secretário Krumenauer. Primeiro tem o esclarecimento, o ouvinte mandou dizer que Toyama e Japão são os nomes das escolas lá no Jardim Sabará, e a Lídia pergunta o seguinte, secretário Krumenauer, dado a sua afirmação de que a educação no Rio Grande do Sul tem problemas, que é ruim, ela disse, quais são assim as medidas necessárias para começar a mudar?
Não, esse é o ponto. Parte delas é isso que eu coloquei, essa melhora da gestão, principalmente para isso, para a gente ter alternativas de professores que estão no quadro e que vão permanecer no quadro, independente de qual é a escola ou qual é a atividade que eles exercerem, para poder fazer esses projetos em parceria com outras instituições. Em alguns casos, parcerias públicas, como por exemplo a própria Prefeitura de Porto Alegre, como por exemplo a Fundação Liberato Salzano, que tem um bom modelo de educação profissional que já se dispôs a ajudar a colocar em outras unidades. Para vocês terem uma ideia, meus colegas de secretariado aqui, Italine e Juremir, e ouvintes, né? Tem escolas agrícolas onde se utiliza tratores de 1982. Foram comprados na década de 80 e ainda são utilizados em escola agrícola. Buscar, por exemplo, alternativas de parceria para que máquinas mais modernas possam ser utilizadas. Hoje, uma máquina colheitadeira é quase um painel de avião, né? É espetacular do ponto de vista tecnológico e completamente remota a possibilidade de nós avançarmos nesse contexto e nessa direção sem conseguir essas parcerias. Passa muito por isso, e passa também por uma revisão pedagógica, que é um processo que está se iniciando, e aí eu vou contar com a colaboração também do sindicato dos professores, também com representações de alunos, para a gente trabalhar um modelo pedagógico dentro da secretaria. Eu quero construir esses pilares, mesmo sem a ilusão de que se vai ter resultado em um pouco mais de um ano e meio, mas de construir esses pilares para que a educação do Rio Grande do Sul possa realmente retomar um outro caminho, né? Eu acredito piamente que o Estado que conseguir resolver o seu problema da educação básica, ele pode retomar uma condição de Estado mais importante da federação, né? E quero lutar muito para que o Rio Grande do Sul seja esse Estado.
Muito bem, obrigado então a presença aqui do secretário Ronald Krumenau e desejamos boa sorte aí à frente.
Se tu me permitir, Juremir, claro. Só uma questão importante que aqui não entrou, que são a questão das obras escolares, que é um projeto, um financiamento do BIRD, que foi negociado já no governo anterior e que teve continuidade, até o vencimento dele é fevereiro de 2019, que isso é uma boa notícia para a população do Rio Grande do Sul. Nós estamos com 421 escolas em andamento de obras, tanto obras de pequeno montante, de reformas pequenas até o valor, que é o chamado valor da carta convite da lei de licitação, que é R$150 mil, e que a própria diretora da escola e a própria coordenação local tem o andamento, quanto que está sendo tratado com a Secretaria de Educação, com a Secretaria Geral e com a Secretaria de obras de maior porte. No final, até o final do ano que vem, tanto de obras que já estão quase prontas quanto em execução, se pretende ter alguma coisa em torno de 500 escolas reformadas e com um investimento de mais ou menos R$130 milhões. A maior parte desse financiamento do BIRD, aí também já é um recado para prefeitos e mesmo para quem demandar, todas as obras que estão em andamento hoje dentro da Secretaria de Educação ou são 100% financiadas pelo BIRD ou são contrapartidas do BIRD e de recurso federal. Então, como o Tesouro tem essa dificuldade, o caminho encontrado foi essas opções do financiamento do BIRD e do governo federal e, felizmente, já é um processo que já vinha em andamento, nós tomamos algumas medidas para acelerar isso com a intenção de que até o final do ano que vem a gente possa ter em torno de 500 escolas reformadas.
Perfeito.
Obrigado.
Obrigado, um abraço e boa sorte. Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o seu ponto de encontro. Churrascaria Barranco, 33316172. Informa a hora certa.
15 para as 2.
E nós vamos ao intervalo ouvindo Djavan, já voltamos.